Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e, com direção de Sérgio Carvalho, te convido a pegar carona com a gente no mundo dos carros em podcast. Afivela o cinto e vambora! No episódio de hoje eu bato um papo com o Henrique Rodrigues, da revista Quatro Rodas. Sabe sobre qual carro? A Chevrolet Spin, e você vai entender por que a minivan ainda existe. Conto também o que muda na carteira de habilitação e a dupla de híbridos de SUVs híbridos Volvo XC60 e XC90 que estão mais potentes com mais autonomia. Antes, não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Volvo passa a importar seus dois SUVs híbridos plug-in com motor mais potente. Agora, tanto o XC60 quanto o XC90 oferecem potência combinada, aquela que junta os motores elétricos com o motor a combustão, de 462 cavalos. São 55 cavalos a mais. Só que houve ganho também na autonomia no modo puramente elétrico de condução, graças ao uso de baterias com maior capacidade. São 77 km no XC60, no modo puramente elétrico, e até 71 km no XC90, dados da Volvo. Outra novidade nos SUVs híbridos é o sistema de serviços da Google na central multimídia. Eu já falei sobre esse sistema, como ele funciona, aqui no Autorama, quando eu dirigi os XC40 e o C40, versões puramente elétricas desses dois SUVs. Bem, os preços são aquela coisa, tão caros. Ainda mais marca premium como a Volvo. O XC60 custa a partir de R$400 mil e o XC90 começa em R$510 mil. É isso, gente. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como Carteira de Motorista, está de cara nova. O documento agora adota um padrão verde e amarelo, tem a classificação das categorias A, B, C, D, conforme os padrões internacionais, e tem também outras novidades legais e até inclusivas. Para começar, ela agora é aceita no exterior em países que fazem parte da Conferência de Viena, que reúne aí mais de 110 países no mundo todo, ou seja, a nossa CNH agora é aceita nessa penca de regiões e você pode dirigir e não ter tantos problemas, né, se for parado pela autoridade. Isso porque o documento agora tem o mesmo tipo de código de identificação e de validação que é usado nos passaportes. Esses códigos eles são auditados através de máquinas leitoras especiais que são usadas exclusivamente pelas autoridades de segurança e de fiscalização de vários países. Com isso, a nossa carteira de motorista também pode ser acessada em outros dois idiomas, inglês e espanhol. Muito legal, né? E tem mais. Agora o condutor pode pôr o seu nome social na CNH e também colocar o nome dos pais afetivos se quiser. Essas mudanças também valem para a carteira de motorista digital. Lembrando que quem está com a CNH antiga não precisa correr não, não precisa fazer a substituição agora. Pode esperar para quando for renovar dentro da data de vencimento prevista no documento. E no Autorama de hoje precisamos falar sobre a Chevrolet Spin. E eu convido meu amigo, jornalista e editor da revista Quatro Rodas, Henrique Rodrigues, que vai bater um papo comigo sobre a única minivan ainda produzida no Brasil. falamos da veterana Chevrolet Spin, que apesar de todas as críticas, continua firme e forte. Antes de mais nada, Henrique, muito obrigado por receber o Autorama mais uma vez e seja bem-vindo.
Eu que agradeço por esse convite novamente para falar de um carro tão especial, né? Tão distinto hoje no mercado, porque só existe ele.
Exato, né, Henrique? Tava falando aí, né? Ele é criticado pelo desenho datado, controverso ainda por cima, o acabamento é simples, usa motor antigo, mas continua aí firme e forte. Os taxistas adoram, e os taxistas são meio oráculos nesse sentido. E eu vejo também muito carro, claro que tem aquela parte também de locadora, venda direta, ok, mas eu também vejo muita gente particular usando esse carro, muito motorista de aplicativo também. É um carro totalmente racional, né, Henrique?
É um carro racional justamente por ter um grande espaço interno, né? Porta-malas grande, que é uma coisa que o brasileiro também gosta, por mais que a versão com 7 lugares tenha um espaço meio reduzido ali pela terceira fila de bancos. E uma outra coisa também que brasileiro adora, motor antigo, porque as pessoas têm um certo receio, né? Muita gente, não todos, mas muita gente tem um receio de comprar um carro com motor novo, com turbo, com injeção direta, principalmente taxista,
né? 3 cilindros, né?
3 cilindros, nossa, como assim? Motor com 3 cilindros? O pessoal fica meio assim. Quando descobre que o motor não dá retífica, então, nossa, é o fim. Mas um motor tão histórico, né? Como esse 1.8 Família 1.
Família 1, exatamente.
Motor do Cadete.
Exato, estamos falando ali do finalzinho dos anos 80.
Anos 80, anos 90, porque ele vem da família 1, né? A família 2 é que é do Monza, enfim, é uma bagunça, mas é um motor muito antigo.
Verdade, motor muito antigo, mas o que você falou, né, ele é um motor, acaba sendo um motor robusto, que o pessoal tem confiança, tem uma boa disponibilidade de peça, que vendeu a rodo esse motor, né? E uma coisa que você observou, ele não teve a potência sacrificada como outros motores por aí tiveram com aí as novas normas de poluentes, né, de emissões de poluentes do Proconv, não é isso, Henrique?
Pois é, ele permanece com 111 cavalos, o torque também foi mantido inalterado, mas é legal lembrar que esse motor também já foi muito atualizado. Eu lembro quando ele passou a ser chamado de 1.8 Econoflex, eles passaram a colocar bobinas independentes para cada cilindro. A Spin também acho que é o único carro nacional ainda hoje que tem grade dianteira ativa, né, que se fecha sob demanda, tanto para facilitar o aquecimento do motor para chegar na temperatura correta de trabalho, como também para reduzir o consumo, né, o arrasto aerodinâmico, sim, do carro. Você vê que, sim, um carro tão antigo, tão datado, tem uma tecnologia de...
moderna.
Sei lá, a Blazer americana tem isso, é muito doido.
E agora, no dia a dia, né, eu dirigi a versão Active, que é uma das topos de linha, vocês aí na revista estão com a Premier, né, ambas com motor 1.8, câmbio automático de 6 velocidades, e é um desempenho bastante honesto, Henrique. Assim, ao meu ver, eu até entendo por que a Spin ainda sobrevive, além de todos esses fatores que a gente falou. Única minivan, é o carro de 7 lugares mais barato que se tem disponível no mercado, tem um bom porta-malas, tem um bom espaço interno, e tem um conjunto mecânico robusto, confiável e que dá conta do recado na cidade.
E é legal também que nessa linha 2023 o câmbio automático se tornou padrão, né, na Spin. O PL7 obrigou a GM a limar ali a opção de câmbio manual de 6 marchas.
Manual de 6 marchas, exatamente.
Homologar, exatamente, só um padrão de, né, de mecânico. Mas também é interessante como esse conjunto evoluiu, porque no início, né, no lançamento da Spin e do Cobalt, que usava esse motor também, esse motor era áspero. O casamento dele com esse câmbio era um negócio meio, meio atribulado, né? Ficava esticando
demais
marcha. Exatamente. Vibrava, esticava a marcha, era horrível. E hoje é muito bom.
Hoje tem um comportamento suave. Isso aí é bom, interessante você observar mesmo, porque hoje tem um desempenho suave,
até um pouco linear, sem aqueles trancos e imprecisões, sem essa aspereza que você lembrou bem, que esses primeiros, as primeiras spin tinham, né? Tinham no desempenho, que era uma coisa que desagradava. E é interessante ver como evoluiu e continua aí firme e forte. E assim, outra coisa que me agrada também, assim, gente, é um carro que já ganhou também controle de estabilidade, tração, não
Verdade.
seria obrigado agora a ganhar, né, pela legislação, mas já tem um controle de estabilidade e tração, quer dizer, um carro que você, como você mesmo observou, vem tentando acompanhar o mercado e vem tentando evoluir a sua maneira e dentro das suas limitações, vamos combinar, né? Mas eu me gosto me me chama atenção também o acerto da suspensão da Spin, que também evoluiu. Você concorda com isso? Você observa isso?
Ela ficou mais neutra, né, no comportamento da suspensão. Antes eu achava mais dianteira, tinha um saculejo assim, mas hoje realmente houve. Ela ficou mais suave, não? Mais assentada, digamos assim.
Sim. Ela era meio molengona, né?
É.
E agora, a gente estava falando agora falando um pouquinho de mercado aí, posicionando a Spin, carro mais barato com 7 lugares, apesar de você sacrificar ali uma boa parte ali quando você usa os banquinhos extras no porta-mala, que você até salientou aí no início da nossa conversa. Mas é o carro de 7 lugares mais barato hoje, disparado,
O que não
né?
quer dizer que seja barato.
Então vamos lá, vou refazer a pergunta. É o carro 7 lugares hoje menos caro, né, Henrique?
Exatamente, é o mais acessível, digamos assim. É, tá começando em
Isso.
102 mil, né?
Sim.
102.790 agora. Com 5 lugares, desculpa. A
Esse é o
LT, que
com
é com
cinco
7
lugares.
lugares, 109.650.
110 mil. E como a gente falou, né? Não que fosse um concorrente direto, mas com. E nem que representasse mais alguma coisa em termos de ameaça ou de grande poderio de vendas. Mas hoje você não tem nenhum doblô aí para ter como referência ali. O doblô se despediu custando quase 130 mil reais, se eu não me engano, com os 7 lugares lá. Mas nem isso hoje tem, né? Então, para você, o próximo 7 lugares é o Tiggo 8, correto?
Correto, mas aí já entra uma outra faixa de preço. Acho que
É
já está
outra
custando mais de 200 mil
categoria.
reais. É. Aí é um SUV
É.
grande, né? Um SUV médio de 7 lugares. É outra realidade.
Verdade. Nesse dia a dia que vocês tiveram aí com a Spin na quatro rodas, Henrique, o que você pode adiantar para a gente, sem dar muito spoiler para o leitor da revista também, mas o que você pode adiantar para a gente, quais foram as principais percepções dessa linha 2023 da Spin?
É, então, nós, na verdade, buscamos mostrar, né, o que mudou na Spin, o que ainda dá para mudar na Spin depois de tanto tempo, né? Acho que são quase 10 anos de mercado, mas ela teve mudanças de padrão de acabamento, em versões também, né? Porque, como eu falei, tem a LS de 5 lugares, tem a LT de 7 lugares, e em seguida vem a LTZ com 5 lugares. É uma coisa meio fora da realidade, né? Mas enfim, eles querem oferecer uma versão completa com 5 lugares e uma completa com 7 lugares, que seria a Premier, que é o carro que tá com a gente. Mas vem
Lembrando.
teste aí, vem vídeo, a gente vai brincar bastante com o Spin nas próximas semanas.
Legal, então a galera fica ligada aí nas bancas ou no canal digital, no site da revista Quatro Rodas, para saber mais aí sobre o teste da Spin. Essa questão das versões também é interessante, né, Henrique? Porque como a GM está com essa produção aí comprometida, semicondutores, ela teve, assim, ao meu ver, tá, uma análise minha, ela teve que dar uma esticada em algo, oferecer mais versões da Spin, porque o cara vai na loja. E não tem Onix, né? Não que os preços sejam tão compatíveis assim. Mas o cara quer um Onix Plus, ele vai chegar na loja, tem dificuldade. E aí o cara pode oferecer, de repente, uma variedade maior de Spin. Aí, ó, cara, você não tem o Onix Plus aqui, mas você tem a Spin, a nossa querida e carinhosamente chamada Capivara aqui para levar. É uma opção, né?
É uma opção, mas Bem, essa pessoa também pode levar para casa um tracker, que aí pode ser um carro que atende melhor, né? Eu acho,
Exatamente.
eu vejo em como um produto assim muito específico. Acho difícil a pessoa comprar uma Spin porque quer. Acho que ela compra pela necessidade mesmo do veículo, seja para trabalho, seja para pela necessidade de um carro de 7 lugares, com mais segurança, né, do que, por exemplo, comprar uma Livina usada ou uma Spin mais antiga, porque o controle de estabilidade é uma coisa muito importante. Principalmente depois que você se acostuma com aquele controle ali te salvando de situações.
Sim, mas num carro cujo comportamento dinâmico não é nenhuma maravilha,
Não,
nunca
o
foi,
segmento,
mas
né? Muito prejudicado
exatamente.
pelo próprio formato de carroceria.
Exatamente, exatamente. É, como dissemos, que lembra uma carinhosa capivara, sem demérito nenhum para. É um apelido carinhoso, embora tem gente que não goste. E lembrando, né, Henrique, que a Spin vai mudar em breve, daqui a uns 2 anos, mais ou menos. Mas havia uma especulação de que viraria um SUV e parece que não vai ser mais nada disso. Vai continuar sendo uma minivan com opção de 7 lugares. É por aí?
Olha, eu adoraria ter mais informações sobre esse projeto, porque realmente é um projeto que começou a ser trabalhado na GM, mas a impressão que eu tenho agora é que está todo mundo por lá voltado para o lançamento da nova Montana. E esse projeto, né, que começou como projeto Twins, se eu não me engano, né, de gêmeos, essa mesma base daria origem a um veículo de 7 lugares. Aí sim, né? Aproveitando o entre-eixo maior, a mesma plataforma, que é uma derivação da plataforma do Tracker, para fazer a substituta da Spin. Mas imagino que seja para daqui a 3 anos, por aí, 2, 3 anos.
É, vamos ver o que que a GM vai aprontar aí. Henrique Rodrigues, editor da revista Quatro Rodas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por bater essa bola aí comigo. Agora falando da Spin, que é um carro, a gente está sempre falando aqui de carrões, de lançamentos, mas não podemos esquecer também que desses produtos, como você falou, né, específicos, é um produto bem segmentado para quem tem necessidade de ter um carro 7 lugares de repente. E te agradeço aí mais uma vez pela participação aqui no Autorama.
Que isso, eu que agradeço pelo convite. Até uma próxima vez.
Esse foi Henrique Rodrigues, da revista Quatro Rodas, em mais uma avaliação aqui no Autorama e da Chevrolet Spin, a veterana e herói da resistência, heróica resistente Chevrolet Spin. E chegou a hora de estacionar, com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, lá no Spotify ou em outros agregadores de áudio, plataformas de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Se cuida, use máscara ainda em locais muito aglomerados e fechados. E até a próxima. Tchau, tchau.
Autorama. O mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.